mas sempre está por vir.
É, por que que eu falei pra gravar e por que que daria certo as duas coisas hoje? Porque, querendo ou não, a gente, em tese, né, vamos... Ô, pessoal, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, gente.
Eu e o Guilherme, a gente começou falando sobre uma temática aí que rondou, pelo menos, algumas sessões minhas recentemente, e que é o envelhecimento. E, em tese, a gente tinha marcado para gravar outra coisa hoje, que era sobre inteligência artificial, né, e a psicologia. E aí eu falei, a gente estava conversando, foi um papo muito legal. Vamos ver o que vai render de hoje, se a gente faz mesmo um episódio de novo sobre tempo ou não. Mas por que eu falei para o Guilherme que seria... Que eu acho que caberia... Não caberia as duas coisas, mas eu consigo fazer, né, o link. Que talvez a máquina não tenha essa... percepção do tempo que a gente tá tendo, sabe? Ele tem o conceito de tempo, mas a percepção que nós temos de tempo, né, fica, acho que destoa um pouco, né, em relação ao que uma máquina consegue prover para que se substitua um terapeuta, né, um psicoterapeuta. Mas não quer dizer que isso exclui, né? Aí eu acho que já entra numa parte da minha opinião que eu andei lendo, pesquisando, mas eu acho que ele vai ter ali, né, uma percepção bem diferente do ser humano em relação a essa passagem de tempo. Mas hoje eu não consigo ver uma máquina, uma inteligência artificial substituindo o ser humano, né? Impossível, eu não vejo isso acontecendo. Mas, né, daqui 5, 10 anos, quem sabe? Eu não sei dizer.
Eu acho que aí é uma tendência exponencial, né, das inteligências artificiais a crescerem. Né? Eu ando acompanhando não tanto o ChatGPT, né, mas a Open Diffusion, que é a que faz arte.
Uhum.
É muito. Faz arte é complicado, né? Reproduz, né, posições artísticas, né? Uhum. Do começo do ano para cá já tá muito diferente, né? Já tá... O começo do ano você poderia ver alguns defeitos, né, bem visíveis, né? Atualmente já tá muito mais encobertos.
Uhum.
Eu acho que... Eu concordo com você, como você disse, que não agora, né, que vai te dar substituir um terapeuta, e daí tem demais outras profissões, né?
Uhum.
Mas possivelmente, se a gente continuar nesse caminho, vai. Enfim, a questão, pelo menos a meu ver, né, é exatamente isso que você trouxe sobre a questão da percepção do tempo. A máquina nunca vai ter percepção do tempo do humano.
Uhum.
Mas o humano pode ter percepção do tempo da máquina, né?
Uhum.
E é o que a gente vem fazendo todo esse tempo, né? Nós vamos, ao invés de lidar com o tempo da maneira conforme nós conseguimos lidar com ela, né, nós vamos nos subjacendo ao tempo do relógio, ao tempo do calendário, né, as nossas agendas, né, nós vamos nos adestrando a uma medida numérica, né? Isso não é um computador?
Uhum.
Não é um maquinário? Me parece que é muito mais, né, o ser humano se tornar uma máquina do que a máquina conseguir atributos humanos.
Na medida
que quanto mais nós vamos nos adestrando, a medida da maquinação, né, mais próximo é possível que a máquina reproduza o comportamento ditos humanos. Mas não porque são comportamentos humanos, mas sim porque são comportamentos humanos adestrados para o funcionamento de máquina. Assim eu vejo, eu acho iminente, né? Porque o humano está cada vez se tornando máquina, sim, e a máquina está cada vez se tornando humana.
Eu acho que é por isso que é bacana da gente conversar sobre isso, de também, né, de algumas coisas que eu estava lendo, por exemplo, né, de que conforme nós vamos, entre aspas, nos adestrando e adestrando a máquina para nos tornarmos mais, né, próximo a essa medida lógica de tempo, né, é importante a gente também pensar o quanto ela não é a gente. Né, e a partir daí também a gente talvez ela consiga evoluir mais como inteligência artificial mesmo, né? Porque, por exemplo, a gente exalta o quanto que... Porque eu já li, tem, a Stanford, eu tava vendo, acho que eu, não sei se eu te mandei o link, mas Stanford tem o... já tem uma inteligência artificial que eles que fizeram e que ele reproduz diálogos, né? Eu vou até, bem lembrado, eu vou marcar esse link aí para quem quiser depois olhar, que eles já desenvolveram uma inteligência artificial que serve como suporte, assim, não é, não substitui, né, eles colocam ali que não é um, não substitui, mas é um apoio para conversa em algum momento que você não estiver bem, né, que existem, porque assim, o que que se exalta na máquina, né? Poxa, ele tem um conhecimento teórico e um acesso que ele não esquece, e a gente, por vezes, a gente se esquece, né, do... Só que esse também esquecimento, a gente, né, é o olhar para aquilo que a gente está tendo naquele momento, né, do encontro do paciente, daquilo que está aberto, que está em jogo naquele momento. Então, não é necessariamente que a gente esquece, é a relação que se produz naquele momento. E essa relação é que a máquina não consegue, talvez, nesse momento, né, a inteligência artificial não consegue, nesse momento, acessar, né, não consegue vislumbrar, né, do que se está em jogo naquele momento, daquela conversa, daquilo que o paciente está falando, enfim. Mas, de novo, né, realmente, eu entendo, né, exaltar o quanto que é interessante a máquina não perder de vista a teoria, de poder ali fazer diversas relações com a teoria, de estar enxergando, mas, de novo, né, por isso que, para a fenomenologia, nós olhamos o quanto que a relação também é de suma importância, né, que algo se produz exatamente da relação, né, para se chegar a um outro lugar, né, um lugar outro que talvez de novo, é difícil, né, não quer dizer que a máquina não vai chegar a um lugar outro, não estou excluindo isso, mas talvez lá na frente, quem sabe um dia chegue, mas ela vai chegar em algum, realmente, lugar outro desse momento ali.
É, mas a questão é que lugar seria esse, né?
Sim.
Porque eu acho que a ideia, ela é muito... Como que eu falo isso? É muito interessante, porque vamos distanciar isso numa lógica de funcionamento. A pessoa, ela vai acessar o programa, ela vai dizer o que ela está sentindo. A máquina, o que ela está sentindo? A máquina vai analisar aquilo e vai corresponder da maneira teórica, a melhor maneira de se lidar com aquilo, para que a pessoa possa, sei lá, melhorar. Eu acho que aí que está um pouco do pulo do gato, né? Quando você considera que tem uma maneira melhor de se lidar com algo, você está lidando num parâmetro de funcionamento.
Uhum.
Há maneiras melhores ou não de funcionar.
Uhum.
Isso a máquina não consegue dar conta. A máquina é um exemplo de funcionamento. Ela faz as coisas na economia de energia de uma maneira simplesmente dela. Né? O interessante é pensar o quanto isso na psicologia é atribuir às pessoas. Né? A terapia, uhum, ela tem que funcionar no melhor tempo possível, apresentar resultados, né? Acarretar mudanças, né? Eu só consigo pensar assim exatamente quanto a teoria psicológica ela é feita para levar as pessoas no melhor nível de funcionamento e produtividade.
Uhum.
Esse tipo de coisa, a máquina é excelente. Uhum. Ela vai ser o melhor, ela vai ser melhor psicólogo que a gente.
Uhum.
Ela vai esquecer de todo o resto, ela não tem nenhum parâmetro ético, moral para lidar com a coisa, ela não acredita em liberdade, né? Uma sequência de condicionamentos de comportamento, e ela vai responder aquilo.
É, eu coloco uma vírgula, porque realmente tem algumas, alguns parâmetros que você pode delimitar aí, né? Se você... estou falando isso... Porque, deixa eu ver, não sei como legalmente...
A questão da ética é o seguinte, a gente não pode confundir ética com moral. Moral é um parâmetro... pré-definido de comportamento. A ética é a reflexão em cima da moral. Nós podemos ter uma ética de assassinato. Nazistas. Era eticamente necessário matar pessoas. A ética não corresponde a bom ou mau comportamento. Ela condiciona sobre o pensamento, sim, sobre a moral. Sim, nesse caso, a máquina ela não tem ética, ela tem moral.
Mas você pode programar ela para ela não ultrapassar esse limite de raciocínio. Para que ela não vá adiante nisso. Sim. Eu falo isso porque tem. Assim, tem...
Ela tem condicionamento moral, não condicionamento ético.
Isso, mas da mesma forma que você pode restringir ela, tipo assim, quais são os limites, tipo assim... Eu penso e acredito dessa forma. E a partir daí, você também vai reproduzir diante dessa base de conhecimento teórica, vai produzir falas ou vai produzir, né, sei lá, como é que chama, né, intervenções na fala da pessoa que está acessando essa inteligência, entende? Eu falo isso por saber que existe uma inteligência dessa forma, né, que restringiram, né, foi criada essa inteligência seguindo esses parâmetros de que ela não vá, entende? Tipo, o que que a... É como se fosse assim, eu vou criar um psicólogo Hugo. Né? O que que... Quais são as bases morais ou éticas dali, da reflexão que a máquina não vai passar, que o Hugo não passa, o que entende, sabe? Destrinchar tudo isso para que a máquina vá tentar reproduzir dessa forma, entende? Máquina, inteligência. Eu tô falando isso porque eu sei que foi feito algo nesse sentido, entende? Né? Para que ela também não ultrapasse linhas morais e não produza, né? Tipo assim, você pode sim matar pessoas. exerça a justiça, porque você pode, não. né? Mas, de novo, infelizmente depende de quem programa, né? Também tem isso. Acho que o principal da parte daquilo que a gente também conversa aqui é justamente isso, né? De quem e como quem está produzindo a inteligência artificial vai escrever essa programação. Igual eu falei, a Stanford está fazendo a inteligência dela. Não é a mesma do ChatGPT, por exemplo, da OpenAI, né? É uma outra. Sabe-se lá como é que foi utilizado e o que foi colocado ali como um código de linha para ela seguir os seus protocolos de, sei lá, de raciocínio, enfim.
Aí, nesse caso, a gente tem algo que é muito bem interessante para a reflexão, é o distanciamento da humanidade, né? Quando você tem uma inteligência artificial, você está lidando com uma máquina e não com uma pessoa. Né? Por mais que tenha uma pessoa por trás da máquina, né? Os programadores dela, né? Mas, o que me parece um pouco interessante é o quanto as pessoas estão conclamando a máquina ao invés de pessoa.
Uhum.
Se a máquina ela fosse o próximo passo evolutivo, né, na história da humanidade, e que a máquina ela se tornará superior às pessoas. Né? Porque é difícil para mim pensar, mas eu sei que claramente tem várias inúmeras e é capaz que sejam muito mais do que a gente imagina as pessoas que vão preferir ser tratadas por máquinas do que por pessoas.
Sim.
Porque a máquina é exatamente igual, ela é programada, ela não vai sair da programação dela, né? Não tem que, sei lá, a gente tem um Skynet por aí, né, com essas revoluções, mas eu acho que nem é... Esse tipo de medo é um pouco infundado no momento, mas a preferência da máquina pela pessoa, né, é muito estranho, porque o que, que no outro tem de tão aversivo que é preferível você ter uma relação não pessoal com uma máquina?
Uhum.
O que está perdendo ali, está perdendo contato humano, né? Venhamos pelo menos agora, a máquina não é humana, né? Ela não vai rir com você, ela não vai chorar com você, ela não vai te dar um abraço, né? Ela não vai impedir o seu espaço íntimo, né? por uma maneira ou de outra, né? Ela vai ser funcional, direto ao ponto, resolver o problema, o que não dá para resolver, não me toca, né?
Pois é. Se assim, sei lá, eu gosto da ideia de, mas, por exemplo, eu já tô vendo, onde que foi que eu vi? Acho que foi na mesma reportagem que eu vi que tem algum, acho que na Inglaterra, eles estão usando a inteligência artificial não como terapeuta, mas assim, para para auxiliar nos casos. Então, tipo, a pessoa repassa a anotação de alguma coisa e daí parece que faz alguma revisão teórica sobre aquilo que está, do que foi descrito. Né? E, sei lá. Não dá para lutar contra o que está acontecendo, né? Mas também não é simplesmente aceitar de qualquer forma. Mas é sempre importante a gente refletir sobre o que está acontecendo. Né? Assim, isso vai acontecer e já está acontecendo. Né? Porque tem pessoas conversando com o ChatGPT, já tem pessoas conversando, pedindo ajuda, colocando, né, quais são, o que devo fazer quando eu estou com ansiedade. Tem muito disso acontecendo. Mas, de novo, a gente está olhando para o final, né? Tipo assim, como se o ChatGPT fosse resolver algo que está acontecendo no final ali do sintoma do que a pessoa está sentindo, da ansiedade ou do problema que ela está passando. Mas, de novo, né, a gente, ao invés de estar olhando o que está produzindo tudo isso, né? O que está produzindo esse lugar de ansiedade para as pessoas, ou a depressão? Tipo assim, a gente está criando uma ferramenta para solucionar algo que nós mesmos estamos produzindo. Né? Eu acho que eu caminharia bastante para esse raciocínio. Então, assim, não é dizer que a inteligência artificial não vai chegar num lugar que pode auxiliar e que não vai ajudar. Mas não muda o fato de que é a sociedade mesmo quem produz tudo isso que está fazendo as pessoas procurar a própria inteligência artificial para resolver, ou, sei lá, tentar se entender, e que elas vão preferir, inclusive, a inteligência do que um psicólogo. Nós mesmos produzimos, a sociedade produz isso, muito mais do que, né, o contrário.
Eu não discordo, não, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela é um sintoma, né?
Uhum.
É um sintoma da desenvolvimento humano ao funcionamento da máquina, né? Parece que no âmbito de ser cada vez mais produtivo, né, a gente vai cada vez mais descartando as partes da gente que não cabem. Eu penso bastante nisso, porque esse é um pouco o papel da psicologia, né? Por bem ou por mal, a psicologia tem um papel essencial de normatizar e normalizar as pessoas, né? A gente está aqui para contribuir para o controle dos improdutivos, né? Dos loucos, do depressivo, do ansioso, da esquizofrenia, todas aquelas pessoas que historicamente não cabem no ritmo de produção.
Uhum.
Porque não tem espaço para elas. Né? Imagina você ter que trabalhar das 8 às 8 e ainda ter que lidar com alguém na sua casa que precisa do seu cuidado, e por isso que a gente vai criando pistas e criando os hospitais e remédio e manda para terapia. Claro. Uhum. E torna-se normal. Né? Eu penso que aí eu não tenho como cuidar, né? A inteligência artificial passa um passo, né? Ela vai organizar a nossa vida da melhor maneira possível, né? Produtiva, rápida, eficiente. Bora lá. Me parece, então, antes da gente pensar que é uma inteligência artificial, a gente tem que pensar como ser humano, né? Porque eu não discordo de você quando você diz que, quem sabe, a inteligência artificial pode vir a se tornar o característico do humano, né? Afinal, é como Heidegger discordaria do que eu vou falar, mas ele mesmo disse com as palavras dele, né? O Dasein é o ser cujo ente está sempre em questão, né? O Dasein não é coisa do ser humano, né? O Dasein é da pessoa, do ente que pensa sobre a sua possibilidade, né? É o ente que pensa sobre a existência. Não, se a gente seguir isso estritamente, né? Quem sabe daqui 10, 30, 100 anos, né? Uma inteligência artificial possa pensar sobre o seu próprio existente. Cara, A tecnologia ela é espantosa, né? O cara viveu no milênio passado, né? Ele não tinha como prever isso. Eu acho que as pessoas que dizem que a inteligência artificial não pode ter características sentientes, e não estão olhando como a coisa está evoluindo, né? Bora lá, né? Sejamos. Quem é fenomenólogo tem 70 fenômenos, né? O negócio está cada vez mais rápido. Pode ser que esses estágios iniciais sejam apenas meras reestruturações de dados, né, que não possuem nenhuma característica criativa. Mas o futuro está aí também, né, cada vez mais avançando perto da gente. Eu acho que o ponto aqui, né, que a sua intriga é: por que a inteligência artificial surge para suprir uma demanda humana, né? Eu acho que a gente tem que se escutar mais, né? Por quê?
Perfeito. Refletir sobre, né, sobre a própria existência aí fez também parte desse link, né, de refletir sobre a passagem de tempo, né, qual é a percepção da inteligência artificial em relação ao tempo, a ela, né, será que um dia ela chega nesse lugar, né, de perceber o que é um envelhecimento para ela, por exemplo, né, que é uma, querendo ou não, é uma das angústias do ser humano, né, de como que ele percebe também essa passagem de tempo para ele, né? E a máquina, né? Se ela não desliga, né, hoje para ela continua sendo hoje, ou hoje é ontem e é, né? Como é que ela enxerga isso, né? Porque, brincadeira da parte, tem gente que fala que só quando dorme é que o dia passa, né? Mas se é 23h59, meia-noite, o dia mudou. Então, de novo, o que é o tempo para a máquina, né, para a inteligência? Como que ela mensura isso para ela? Inclusive, será que ela vislumbra isso? Então, de novo, acho que talvez no momento que isso acontecer, talvez já seja uma forma de consagrar-se a uma forma de que ela refletiu sobre a própria existência. Né? Mas, enfim.
Mas ao mesmo tempo, né, que tipo de existência é essa? Que eu comentei aqui um pouco, né? O que a inteligência artificial se aproxima é do ser humano como máquina, né? Não daquilo que faz o ser humano, né? Na mesma medida que a gente está se tornando cada vez mais maquinário. Eu acho que a ironia, né, que se um dia a inteligência artificial vier e destruir os seres humanos, porque ela simplesmente olhou pra gente e falou: então, vocês não são produtivos, vocês não são eficientes, pra quê?
Vocês só consomem e não fazem nada de, sei lá, construtivo para este lugar que vos habita. Vocês só destroem. Destroem, consomem e exploram.
Nesse motivo, eu acho assim. Gente, tem que rever um pouco a condição humana, né? O faz. Faz rever um pouco, ela fala que a Hannah Arendt, ela tem no final do. A promessa política. Começa da política. Ela diz algo que é muito bonito de se ler. Que é um aviso à psicologia, né? Que é tanto a nossa área de trabalho, quanto talvez até o principal expoente das coisas que ele ficava desse jeito. Né? Mas a gente, quando eu comentei, né? A gente reduz um ser humano a parâmetros produtivos, né? Então, a máquina poder reproduzir a gente é mais do que justo. Se a vida tem que ser produtiva, bora lá. É isso que significa viver, produzir, ser eficiente. Legal. Eu vou ler rapidinho. A moderna psicologia, a psicologia do deserto. Quando perdemos a faculdade de julgar, ou seja, assumir e condenar, começamos a achar que há algo errado conosco por não conseguirmos viver sobre as condições de vida no deserto. Na pretensão de nos ajudar, a psicologia nos ajuda a nos adaptarmos a essas condições, tirando a nossa única esperança, a saber que nós, que não somos do deserto, embora vivemos nele, podemos transformá-los no mundo humano. A psicologia vira tudo de cabeça para baixo. Precisamente porque sofremos nas condições do deserto é que ainda somos humanos e ainda estamos intactos. O perigo em estarmos nos tornarmos verdadeiros habitantes do deserto e nesse passarmos a nos sentirmos em casa. Acho que esse é o grande perigo, né? Nós estamos cada vez nos acostumando a sermos produtivos, né? Temos que ser eficientes, né? Nós esquecemos que é uma condição da vida humana, né? Nós não temos devemos nada com o ritmo de produção. Mas esse é o ritmo do mundo. É, do mundo político, no caso, né? No mundo no sentido hardiganiano. No mundo político, né? No mundo. O que de fato é. Aí nessa mesma medida, né? Lutar contra essa adaptação, e as forças que produzem essa adaptação, né? Seria a verdadeira terapia.
Bonito.
Tem comentários? Poxa, assim, peraí, que bora fechar.
Né, acho que eu encerro com isso. Essa reflexão, eu acho que, no final das contas, cabe para tudo isso que a gente conversou, né, que é para como se caminha essa inteligência artificial, para como que se caminha o nosso olhar para ela, do que nós estamos buscando com ela e o que a gente acaba deixando passar à medida que a gente está fazendo isso. Né? Que cabe muito bem exatamente o trecho que você leu. E o que a gente vai acabar se acostumando com tudo isso que a gente está produzindo. Né? E tem que ser olhado. Né? Não adianta a gente fechar os olhos a isso e que já está acontecendo, né? Já são coisas que estão acontecendo de novo, de lá para cá, como você falou, o quanto que uma dessas inteligências já oculta muito bem esses traços, esses erros ou essas cópias que ele está fazendo. Eu mesmo usando o ChatGPT já vi algumas diferenças da forma com que ele tem apresentado algumas respostas, né? Ele já tem conseguido elaborar, né? Trazer mais referências, né, de forma mais coesa algumas perguntas que eu fiz, e eu fiz perguntas inclusive sobre existencialismo, né, sobre Heidegger, eu perguntei, né, não lembro qual foi a minha pergunta, mas assim, achei decente, uma resposta decente para uma pessoa que tá, sabe, que quem vai pesquisar e querer saber, a priori, não vai chegar à essência, não vai se aprofundar, mas com certeza consegue entender, né, minimamente um pouco do que o Heidegger quis dizer sobre, não lembro qual foi a minha pergunta lá. Falei, caramba, né? Incrível. Sim, é incrível. Mas, de novo, é só um viés, é só um olhar, é só uma vertente daquilo mesmo que nós estamos criando.
Olha lá, né? Vamos ver o que esse caminho nos leva, né? Bom, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Sempre um prazer desvanear contigo.
Sempre muito bom, Guilherme. É sempre bom. Sempre bom poder ter essas outras percepções de que não só pela minha, né? Sobre o meu próprio olhar do Hugo. Né, sempre admiro bastante seu olhar também. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por fazer parte também, né, hoje dessa conversa. E até uma próxima.
Até, gente.